Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E hoje é quarta-feira, aqui na Voz da América, é dia de Agenda Africana. São Tomé e Príncipe tem desde o passado fim de semana um novo governo, saído das eleições de 12 de outubro e liderado por Patrice Trovoada, da ADI, partido que detém uma maioria absoluta no Parlamento. Patrice Trovoada é o entrevistado desta edição de Agenda Africana. A conversa foi conduzida pelo correspondente da Voz da América em São Tomé e Príncipe, Óscar Medeiros.
Senhor Primeiro-Ministro, antes de mais, muito obrigado por esta entrevista. Uma das suas primeiras medidas, logo a seguir à tomada de posse, foi uma auditoria aos atos da administração anterior e a demissão e nomeação de cerca de 20 de diretores da administração pública e de empresas públicas. Até que ponto essas medidas não são um pronúncio de uma retaliação ao executivo anterior e à colocação de pessoas próximas do seu partido na administração do Estado?
O povo elegeu o ADI para mudança. Nós sabemos qual é o peso das nossas responsabilidades quando o povo nos dá essa maioria confortável. Daí que nós dissemos, entendemos a mensagem das populações, se tudo estivesse bem, o anterior governo e a anterior maioria teria continuado a governar. O povo, e não só o povo, qualquer observador sabe que o país não ia bem, o país não está bem. Daí que nós começamos com uma série de medidas corretivas, baseadas essencialmente em três aspectos. Bom, o primeiro, como é normal, colocar também em alguns setores da administração pessoas que aderem ao nosso projeto de reforma. Segunda medida, baseada na capacidade ou na constatação de deficiências, de incapacidades em alguns setores. Terceira medida, criar um pouco uma outra dinâmica. Pessoas que estão em alguns lugares durante muito tempo, acomodaram-se num país que é essencialmente jovem, e um país que começa a ter alguns quadros também formados a regressar. Nós achamos que, por bem, que era preciso dar o lugar um pouco aos jovens. Essas pessoas irão continuar nos setores, poderão ser assessores, poderão ser conselheiros, não é? Mas é preciso imprimirmos uma nova dinâmica. Por isso, nada de anormal no que diz respeito às medidas, e as medidas vão continuar. Cada vez que nós achamos que é preciso mudar as pessoas ou reorganizar serviços, extinguir serviços, criar novos serviços, é a missão do governo, é o mandato que nós temos, é a nossa responsabilidade.
Já agora, quais são os grandes eixos da sua governação?
Sabe, nós iremos apresentar o programa dentro de algumas semanas ao Parlamento, mas desde as eleições, desde as campanhas, nós alertamos para a necessidade de se criar no nosso país mais emprego, não é? Salvo erro, nós devemos estar com 38% da população desempregada, não é? O que é muito, muito, muito elevado, não é? O desemprego é 38%, nós não podemos continuar com isso. Nós não podemos estar a falar de estratégias de redução da pobreza, nós não podemos estar a falar de uma série de iniciativas multissectoriais e falar dessa pobreza se não há uma concentração de esforços no sentido de criar o clima para que se possa ver uma criação de emprego, evidentemente baseada no aumento do investimento no nosso país. A segunda questão é o custo de vida, bastante elevado, tem a ver com uma série de aspectos, mas eu diria que também é o segundo ponto de concentração dos esforços do governo. Depois, há o aspecto da coesão social, que tem a ver com a necessidade, de facto, de as pessoas saberem, da parte de quem governa, quais são as medidas, nós ouvimos qual é o alcance dessas medidas também, como é que as pessoas reagem, enfim, uma certa política de proximidade, de diálogo social, para que o país todo esteja mobilizado e esteja coeso naquilo que nós pretendemos fazer. Há sempre um fator que é fundamental nisso, quer em democracia, quer quando se fala de clima de negócio, de atração de investimento, etc., que é o sistema de justiça. Quer dizer, a justiça tem que funcionar, para além das questões ligadas, enfim, aos direitos humanos e a justiça a quem todos nós temos direito. É preciso que essa nossa justiça seja célere, seja credível e que permite, de facto, que as relações contratuais, as próprias relações económicas possam se desenrolar num clima de menor risco. Bom, são esses aspectos que são os mais importantes, creio eu, que concentram mais, enfim, chamam mais a nossa atenção e concentram a maioria dos nossos esforços nos próximos meses.
As relações entre os órgãos de soberania são sempre importantes para o progresso do país. Como é que vai ser a coabitação com o Presidente da República, sabendo-se das divergências pessoais que tem com o chefe de Estado?
Não, eu volto a dizer que aí não há nada de pessoal. O que é importante é olhar para o país. Houve duas declarações que devem, eu penso, enfim, satisfazer a curiosidade das pessoas. A primeira, do Presidente da República, declaração pública no Parlamento, na sede do Parlamento, manifestando a sua disponibilidade pessoal e institucional para cooperar com o Governo. E houve também a minha, ao sair da cerimónia de posse do Governo, em que eu manifestei também a mesma disponibilidade para trabalhar com todos os órgãos de soberania e, evidentemente, com o titular do órgão de soberania, Presidente da República. Eu acredito que não pode haver choques, porque as zonas de competência estão bem determinadas e são separadas, não é? O que é preciso é que, como em toda a sociedade humana organizada, existem zonas de autonomia e existe também a interdependência, não é? Bom, essa interdependência tem um estímulo que eu acho extraordinário, com o qual nós devemos contar e não desperdiçar, que é o bem-estar dos santomenses.
Sr. Primeiro-Ministro, as relações entre São Tomé e Príncipe e Angola foram sempre especiais, não obstante avanços e recuos. Como irão ser essas relações daqui para diante com a sua governação?
Olha, sempre boas. Eu quero dizer que em 2010, no 14º governo que eu chefiei, nós fizemos grandes avanços. E avanços em que domínio? No domínio económico, da cooperação económica, mutuamente vantajosa, não é? E eu acredito que essa disponibilidade de Angola continua. Meu governo, da altura, caiu, mas Angola continuou a apoiar São Tomé e Príncipe. Não continuou a apoiar governo A ou governo B, mas continuou a apoiar São Tomé e Príncipe. Eu quero dizer que o anterior governo teve uma ajuda orçamental substancial por parte de Angola, não é? Que eu tenho a certeza foi fundamental na resolução de alguns problemas do nosso país. Eu acredito Daí que haverá sempre a mesma disponibilidade que nós conhecemos, eu como Primeiro-Ministro e o meu governo em 2010, que outros governos antes de mim conheceram, que outros governos depois de mim também conheceram, haverá sempre essa disponibilidade.
Outra cooperação que tem marcado o país nos últimos 10 anos é a cooperação com a China-Taiwan. Mas a verdade é que nos anos anteriores houve uma aproximação tanto do governo da República como do próprio chefe de Estado à China popular. Como é que o seu governo vai gerir essas duas situações?
Não há duas situações. Nós temos relações diplomáticas com a China-Taiwan desde 97. Já lá vão há 17 anos. São relações boas que, enfim, têm decorrido da melhor maneira. Nós não temos relações diplomáticas com a República Popular de China, que é um grande país, com uma grande história e que sempre foi também um país, enfim, próximo de nós, mas nós não temos relações diplomáticas com eles já há 17 anos. Eu não sei hoje o que motivou, enfim, essas movimentações, digamos assim, do governo anterior, visita do senhor Presidente da República, enfim, visita privada, mas visita, contudo, à República Popular da China, eu não sei. Eu acredito que havia, na altura, um motivo que se prende com o interesse nacional. Teremos a ocasião de conhecer essa motivação, essa perspectiva em termos de interesse nacional, porque isso, porque não aquilo, mas, como eu digo, isso é só, enfim, uma maneira de entendermos as coisas. A realidade é que temos relações com Taiwan, são boas, não há motivo para que isso mude. E vamos continuar a desenvolver as relações económicas e não só com a República da China.
Patrício Trovoada, primeiro-ministro do São Tomé e Príncipe, foi o entrevistado desta edição de Agenda Africana, numa conversa conduzida pelo correspondente da Voz da América em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros. Até à próxima quarta-feira.